Senhoras e Senhores Deputados, cá estamos de novo para mais uma audição, agora com audiência com dois diretores editoriais, nomeados por um grupo de 20 diretores dos principais meios de comunicação social de âmbito nacional, relativamente ao projeto de lei 530/12. Temos então a presença do Sr. Doutor Graça Franco, diretor da Rádio Renascença, o Sr. Doutor Pedro Camacho, diretor da Visão. É o Sr. Doutor José Alberto Carvalho, presidente do Comitê Editorial da TVI, não pode estar por razões de geográficas, uma vez que não está em território nacional, teve que se deslocar para fora do país. O Sr. Pedro Camacho fará uma intervenção inicial, pode ser completada pela Sra. Doutora Graça Franco, e depois então teremos as perguntas. Sr. Pedro Camacho, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada. Bom, nós estamos aqui na nossa qualidade de representantes de 20 diretores e também na qualidade de jornalistas e de cidadãos, porque achámos que não podíamos deixar de vir aqui para vos dar a conhecer os nossos pontos de vista sobre os projetos que estão em debate e também para responder às vossas dúvidas e ajudar a esclarecer todos os pontos que acharem que são necessários. Nós achamos que estamos perante uma oportunidade histórica de poder alterar uma lei, que é uma lei que foi feita num determinado tempo, num determinado período histórico da nossa vida, e que está marcada por essa época e pelos acontecimentos dessa época. E, portanto, achamos que saudamos desde já as iniciativas que foram tomadas para alterar essa lei e achamos que de facto, deviam ser feitos todos os esforços para se aproveitar este momento e conseguir encontrar uma solução para uma lei que é caduca e que não ajuda rigorosamente a nada, não contribui para a transparência da vida política, não contribui para o esclarecimento dos cidadãos. E achamos que este momento é um momento determinante para que se possa fazer isso. Nós temos consciência plena, e gostaríamos de deixar já desde já isso claro, que a dificuldade que se encontra aqui é uma conciliação de diferentes direitos que são consagrados constitucionalmente. Portanto, nós não vimos para aqui fazer a apologia da liberdade absoluta do direito à informação e da liberdade de informação sem qualquer tipo de limite. Dito isto, também não vimos aqui, ou antes, não queremos, não estamos disponíveis para aceitar que a conciliação dos direitos constitucionais que estão aqui em conflito, digamos, ou em concorrer, possa ser feita com o sacrifício do direito à informação. E nós achamos que neste momento o que acontece é que o direito a informar e a liberdade de imprensa neste momento é claramente secundarizada perante os direitos, portanto, a consideração constitucional da igualdade de oportunidades e da não discriminação. Nós queremos contribuir para uma solução que seja minimamente justa e equilibrada, uma solução que permita fazer a cobertura das campanhas eleitorais da maneira que nós sempre quisemos fazer e sempre temos feito ao longo dos últimos anos, e com exceção das duas últimas campanhas, presumo eu que fizemos de uma forma que não merece grande reparo e que tem conseguido cumprir com os objetivos de informar a população portuguesa. Nós também, há outro motivo que nos traz aqui e que achamos que é muito importante. Nós gostamos de lembrar aos seus deputados, gostamos de lembrar ao Parlamento, que nós exercemos a nossa profissão todos os dias do ano e não apenas em período de campanha. E, portanto, durante todo o resto do ano, nós exercemos jornalismo com respeito por um quadro legal que já é vasto e que já é escrutinado por várias entidades e que já obedece também à ponderação de uma série de direitos e de limites e que nós, no nosso dia-a-dia, ponderamos. E posso dar de algum caso, como o simples direito à intimidade ou à vida privada, ou mesmo outras questões mais polémicas, como o segredo de justiça, e eu não me importo de referir aqui porque é sempre um caso polémico, ou o segredo de Estado, porque mesmo quando temos algum tipo de conflito com o segredo de justiça ou com o segredo de Estado, não deixamos de ponderar os interesses que estão em causa quando tomamos as opções que tomamos. E gostaríamos também de sensibilizar o Parlamento para uma questão que para nós é fundamental. É que a propaganda política é uma coisa, o jornalismo é outra. E é preciso, de facto, que isso fique claro de uma vez por todas. E a lei não separa de forma definitiva estas duas áreas. O jornalismo pode incidir sobre campanha eleitoral, mas não se confunde com a campanha eleitoral. Não há aqui uma relação direta do Estado com os jornalistas. Os jornalistas aparecem aqui como um terceiro elemento, como um intermediador entre as campanhas e os eleitorados. Por outro lado, gostaríamos também de deixar claro que e gostávamos que o Parlamento fosse sensível a esta questão, é que os jornalistas não podem ser colocados no papel de funcionários de uma entidade administrativa. O quadro legal que existe, e de alguma forma algumas das propostas que continuam a ser colocadas como possibilidades de lei neste momento e que estão em discussão, continuam a olhar para os jornalistas em algum momento como um instrumento das campanhas que em determinada altura estão a gladiar no terreno. E têm que compreender quem está numa redação e tem que tomar a decisão de fazer ou não fazer alguma coisa, não pode estar sempre na dependência de uma decisão mais ou menos arbitrária, e a lei de arbitrariedade e a margem de arbitrariedade que as leis, que o quadro legal hoje permite é muito grande, e nós infelizmente continuamos a ver nas propostas que são apresentadas que esse quadro de arbitrariedade não é diminuído. Essa margem de arbitrariedade não é aceitável para uma redação que tem de gerir recursos, tem de olhar não só para o que se passa nas campanhas, mas para os outros acontecimentos nacionais e para os acontecimentos do mundo. Nós temos que ponderar tudo isso, somos nós, jornalistas, que temos que ponderar o interesse noticioso, somos nós, jornalistas, que temos de determinar e decidir o que é colocado nos nossos meios de comunicação social. Essa é uma questão que nós não podemos abdicar, tendo que ponderar todos os princípios que devemos ponderar, tendo que ponderar os princípios que são consagrados constitucionalmente e que não são apenas o direito à informação, mas no limite não conseguimos encontrar, e se os senhores deputados tiverem alguém que eu consiga fazer melhor do que nós, que digam por favor, nós continuamos a considerar que ninguém consegue definir melhor esse equilíbrio do que os jornalistas. E não é um jornalista, não é um órgão de comunicação social, é a totalidade dos órgãos de comunicação social. Nós vimos aqui, sobretudo, fazer um apelo que fazemos desde a altura que escrevemos o nosso primeiro comunicado. Nós queremos fazer as campanhas, nós queremos fazer a cobertura das campanhas eleitorais e queremos que nos deem as condições para o podermos fazer. Queremos que tenham a liberdade para o podermos fazer em consciência, mas que nos deem as condições para o fazermos, porque também queremos deixar de uma forma muito vincada, claro, que por uma questão de princípios, por uma questão de meios, nós, neste momento, olhamos com muita preocupação para a cobertura das próximas eleições. Os meios de comunicação social hoje em dia não têm nem as condições para fazer o que a lei pede e, sobretudo, também não têm as condições para pagar as multas que se vêem propostas em vários projetos de leis. Não temos. E é bom que isso seja dito de uma forma absolutamente clara para que os seus deputados, quando estiverem a legislar, tentem fazer uma lei que seja uma lei execuível. É isso que nós pedimos. Queremos uma lei execuível. Temos uma lei justa, racional e que possamos cumprir. Muito obrigado. Eu não te quero dizer mais nada, não sei se a minha colega Graça Franco gostaria de acrescentar alguma coisa.
Doutora Graça Franco, faz favor.
Mas, simplesmente sublinhar talvez dois ou três pontos que o Pedro Camacho já sublinhou e que têm a ver com o desajustamento que penso que hoje já é unanimemente reconhecido da lei atual, que é, aliás, uma lei pré-constitucional com o mundo que vivemos hoje. A realidade do setor da comunicação social hoje não tem rigorosamente nada a ver, e também o critério imposto pela lei eleitoral, a régua e esquadro de cumprimento de um princípio de igual tratamento e tratamento não discriminatório não é sequer aplicável ou execuível. Eu acho que um dos problemas do legislador é exatamente olhar para a execuibilidade da lei. Tal como hoje já ninguém não passa passa pela cabeça aplicar alguns dos pressupostos que estão na atual lei eleitoral, seria uma pena. Por exemplo, essa lei ainda hoje obriga os jornais nacionais a dar conta dos comícios desde que chega ao seu conhecimento de véspera, ou seja, em horário ainda de expediente, digamos, e isso hoje ninguém reivindica como adequado. Há toda uma compaginação dos direitos que também tem que ser feita à luz dos constrangimentos atuais. E os constrangimentos atuais não são sequer os constrangimentos que obedeciam os meios de comunicação social nos últimos atos eleitorais. O mundo mudou muito rapidamente, a crise financeira teve um impacto muitíssimo grande no setor, hoje os meios disponíveis são muito mais escassos em termos humanos, em termos financeiros também, e portanto nós estamos aqui mandatados por todos os diretores para que o legislador perceba bem em que medida nós queremos, de facto, dar cobertura à campanha eleitoral, queremos contribuir, no fundo, neste triângulo que nós temos, o Estado, os partidos, os meios de comunicação social, para um equilíbrio, mas esse equilíbrio não se pode fazer subordinando o direito de informar, que é no fundo um outro direito, que é o direito a ser informado, e que os nossos públicos no fundo reivindicam que nós possamos dar cumprimento no fundo a isso, não podemos subordinar esse direito ao direito de que os partidos têm e que nós reconhecemos que têm a dar a conhecer as suas propostas. O Estado tem como pilar de legislador maneiras de até, se o quiser, discriminar positivamente algumas forças partidárias, se reconhecer que essas forças partidárias não têm a mesma capacidade de dar a conhecer as suas propostas, e pode fazê-los em sede de outra legislação, nomeadamente naquilo que seja o financiamento partidário, e pode, em vez de fazer depender esse financiamento partidário da representatividade alcançada no órgão a que se candidatam essas forças, fazer a priori um reforço, por exemplo, do financiamento para novos partidos, ou muito bem entender. Também o pode fazer em sede de legislar sobre o direito de antena. Ora, o direito de resposta, o direito de antena, o direito a tempos de antena, é regulado não apenas em sede de campanha eleitoral, mas também em sede de todo o ano. Ora, aquilo que o legislador estipula para o uso desse direito de antena é, no fundo, critérios de representatividade social e política das diversas forças. Pode fazê-lo, se assim o entender, discriminar positivamente as jovens forças ou as novas forças, para ao longo do ano lhes dar, no fundo, ir ao pulsar da situação e da própria atualidade. Aos meios de comunicação social cabe não fazer de pés de microfone e não de amplificador daquilo que são as propostas das múltiplas forças concorrentes, mas avaliar a sua relevância noticiosa. Ou seja, nós não fabricamos acontecimentos. Nós fazemos o relato daquilo que acontece ou daquilo que nos parece estar a acontecer dentro da sociedade. E assim como nós nunca poderemos tomar a iniciativa de dizer, olhem, por favor, façam-me aí uma iniciativa que me está aqui a faltar, não é verdade? Tenho iniciativas eleitorais dos outros partidos e preciso aqui assim para colmatar, para encher a página, para acabar o noticiário. O que nós pedimos é que os partidos políticos compreendam, respeitem também o poder dos mídia, no sentido de nós, ao longo de todo o ano, analisamos a realidade em função de determinados critérios, que são os critérios editoriais. É isso que os nossos consumidores, digamos, os nossos leitores, os nossos telespectadores ou os nossos ouvintes esperam de nós, porque a função do jornalista é escolher, e escolher o que é mais relevante, o que é menos relevante, o que agora é notícia, e não escolhemos à margem de outros condicionamentos. Escolhemos em função daquilo que são, por exemplo, os acontecimentos concorrentes. Como imaginam, os comícios de fim de campanha têm sempre alguma apetência jornalística, mas se houver um tornado em Lisboa que leve metade da cidade, provavelmente nem os grandes partidos no fim da campanha terá uma grande cobertura jornalística, porque os meios são escassos e porque temos de nos mobilizar para acontecimentos concorrentes. E, portanto, cabe ao legislador, no fundo, avaliar uma lei que seja uma lei justa, que compagine os vários interesses, mas também acreditar que se os jornalistas são pessoas idóneas para, dentro de um setor que é regulado e que tem, de facto, uma especial atenção à questão do pluralismo e do contraditório durante todo o ano, nós não somos avaliados em termos de pluralismo ou de contraditório apenas em campanha eleitoral. Nós temos essas baias, digamos, essas balizas em todo o ano, e durante todo o ano tentamos desempenhar o melhor possível, provavelmente com alguns erros, que na maior parte dos casos se vão anulando, porque há um pluralismo também na própria comunicação social. E assim, como fazemos com o pluralismo, fazemos também com todos os outros direitos, com o direito à privacidade, com o segredo de justiça, com o segredo de Estado, e vale a pena pensar que o legislador, em estado de sítio, que seria, digamos, enfim, o máximo dos problemas, pois impõe-nos que demos tempo de antena às comunicações do Sr. Presidente da República. Não temos mais constrangimentos em termos editoriais. Portanto, o que nós defendemos é que haja no fundo, uma consagração do princípio do direito da liberdade de expressão sem a liberdade de expressão, mas porque nos diz a história que até na Constituição de 33 havia uma consagração do direito da liberdade de expressão. O problema era o mas. E, portanto, o que nós queremos aqui, em termos muito claros, é dizer que nós, ao longo de todo o ano, compaginamos direitos muitas vezes contraditórios, temos, digamos, músculo, capacidade de cintura e de jogo de cintura para podermos gerir isso. Confiamos que haja já uma regulação mais do que suficiente no nosso setor. E gostaríamos que esta oportunidade não fosse desperdiçada, sobretudo para dizer com toda a clareza que o quadro mudou. Ou seja, que houvesse, por parte do legislador, clareza suficiente para dizer não só que revoga a Lei de 75, mas que a revoga porque assim o quer e porque quer que o novo mundo seja visto com outros olhos e, portanto, que esta compaginação de direitos se faça efetivamente num novo quadro, sem deixar margem de manobra, porque eu penso que isso também era muito bom que o legislador tivesse muito claro, é que a indefinição quanto ao quadro que rege a nossa atividade durante o período eleitoral e, sobretudo, durante este período que se aproxima de campanha, tem que ser claro, tem que ser previsível. Não pode estar sobre a nossa cabeça a espada de coimas elevadíssimas que serão impostas de acordo com critérios muito arbitrários ou por momentos muito indefinidos por entidades administrativas exteriores às redações que não têm sequer nenhuma noção do que é o mundo dos meios de comunicação social. Porque esse simples pairar sobre as nossas cabeças não nos permite, vai paralisar a ação dos meios de comunicação social durante a próxima campanha. E tudo o que nós não gostaríamos era de ficar paralisados, porque pensamos que isso é muito mau para nós, para a nossa atividade, e é contrário aos interesses dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores e dos nossos leitores, e penso que também, em última instância, é contrário aos interesses da democracia.
Muito obrigado, doutora Graça Franco, pelas suas considerações. Agora juntaremos as observações e as perguntas dos senhores deputados, depois teremos as respostas na parte final. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar o Dr. Pedro Camacho e a Dra. Graça Franco e dizer-lhes que não posso estar mais de acordo com o que lhes ouvi dizer até agora. Ou seja, estou inteiramente sintonizado com as preocupações e o entendimento que aqui exprimiram. Creio poder dizer, sem forçar a nota, que a solução que, entretanto, o Partido Socialista veio a apresentar é o resultado de uma meditação que conduz a que as soluções, se vierem a ser aquelas ou perto daquelas, traduzem, na verdade, a consagração das preocupações que aqui exprimiram. Mas até para nos podermos entender completamente sobre o que é que pensamos sobre este tema, eu gostaria de desenvolver a matéria com um bocadinho de enquadramento mais no plano jurídico ou constitucional e depois pedir o vosso comentário em relação às observações que vou passar a fazer. Em primeiro lugar, para sublinhar que o princípio constitucional da igualdade de oportunidades e tratamento das candidaturas e por cotejo em relação aos direitos fundamentais no domínio da liberdade de imprensa, se alguma coisa poderá implicar é aquilo que os juristas chamam a necessidade da concordância prática. Ou seja, a necessidade de encontrar uma solução que viabilize quer o princípio, quer os direitos consagrados, sem o sacrifício, nem do princípio, nem o sacrifício dos direitos, sobretudo quando eles têm a natureza de direitos fundamentais, com o grau, aliás, de sensibilidade que o direito que corresponde à matéria da liberdade de imprensa e à liberdade editorial significa. Com esta preocupação de harmonização, até para outras matérias igualmente ligadas à comunicação social, nem sempre foi assim, mas a partir de certa altura, nos sucessivos processos de revisão constitucional, a Constituição entendeu introduzir um organismo administrativo com atribuições regulatórias no domínio da comunicação social, e sabemos do que estamos a falar. A partir do artigo 39º da Constituição, estamos a falar da ERC, com o estatuto, também nos termos da Constituição, exige ser aprovado por maioria de 2/3 dos deputados. Ou seja, a solução constitucional é de tal maneira exigente em relação a esta entidade reguladora que, por um lado, lhe deu campo na Constituição, por outro lado, exigiu uma maioria largamente reforçada para garantir a estabilidade da solução encontrada. E agora, o que seria absurdo, mas esse absurdo vem da nossa tradição, era que nós, percebendo que a Constituição estabeleceu uma entidade reguladora de fins específicos, exige uma maioria especialmente qualificada para a aprovação do seu estatuto ou para a alteração do dito, admitisse agora que por maiorias simples, conjunturais, se pudessem atribuir novas competências a entidades reguladoras à margem desta. Então a credencial constitucional para a ERC não tinha nenhum significado, porque havia uma especial exigência de cuidado em relação a uma entidade reguladora, mas depois o legislador ordinário ao lado disso fazia o que bem entendesse. É de tal maneira absurdo que eu acho que não resiste minimamente à evidência de que continuar a persistir na ideia de que podemos a entidade reguladora diversa da ERC atribuir alguma função regulatória para a comunicação social é alguma coisa que não tem credencial constitucional para poder ser feito. Chegado a esta observação e para tentar justamente ir superando os mal-entendidos, poderemos constatar, está bem, mas chegámos aqui com algumas competências no domínio da Comissão Nacional de Eleições. É verdade. Mas esta verdade tem que ser historicamente enquadrada. Quando a Constituição introduziu a solução de entidade regulatória, a Comissão Nacional de Eleições pré-existia a partir de uma lei de 1978. E como muitas vezes a inércia tem força, até que a questão fosse finalmente identificada, ela foi persistindo. Agora, a partir do momento em que identificamos um problema no nosso ordenamento jurídico ou constitucional, o que o legislador não pode fazer é fingir que não vê, é fingir que não percebe, é fingir que uma solução de inércia não pode ser recuperada como se fosse uma solução com credencial constitucional, que manifestamente não tem. É neste sentido que, portanto, a solução que o Partido Socialista apresenta nem se preocupou, porque não tinha que se preocupar, em definir competências para a entidade regulatória, por considerar que elas já estão estabilizadas no seu estatuto. Ora, o que é que encontramos a este propósito no estatuto da ERC? a meu ver, a possibilidade de compatibilização simples de duas prescrições normativas. Uma que vem diretamente da Constituição. A Constituição, em relação às funções da ERC, neste caso da entidade regulatória, diz, no seu número 1, a linha F, que essa entidade regulatória compete a possibilidade, portanto, compete garantir a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Muito bem. É uma prescrição constitucional estabelecida a esta entidade reguladora. Depois, quando vamos ao estatuto da ERC, que concretiza esta disposição e outras, de acordo com a tal maioria reforçada e exigível, encontramos a norma que, a nosso ver, é aquela que corresponde de forma adequada ao tratamento desta matéria. E essa norma é a norma do artigo, gostaria de identificar para não me enganar, é o artigo 63, que tem como epígrafe diretivas e recomendações, já tive aqui a oportunidade de a referir e volto a fazê-lo, e que diz o seguinte: o Conselho Regulador, oficiosamente ou a requerimento de um interessado, pode adotar diretivas genéricas destinadas a incentivar padrões de boas práticas no setor da comunicação social. E mais à frente acrescenta que estas diretivas e recomendações não têm caráter vinculativo. Ou seja, a função que aqui é pedida à ERC, através de uma maioria reforçada para validar este tipo de atribuição, é o entendimento que as boas práticas na comunicação social devem ser desenvolvidas a partir de uma pedagogia. A partir de uma pedagogia que deve ser estabelecida numa orientação genérica não vinculativa e que, à luz de um princípio de liberdade editorial, deve ser prosseguida, porque se não for, para além das sanções de natureza pecuniária, há possibilidades que estão ao recurso no âmbito regulador, como nomeadamente impor a publicação e a divulgação desse tipo de recomendação que eventualmente não tenha sido adequadamente traduzido numa prática de boas práticas, passe a aparente redundância, por parte de algum órgão de comunicação social. E, portanto, neste sentido, nós julgamos ter encontrado a solução adequada, que é respeitar o princípio da liberdade e autonomia editorial, conferindo a essa liberdade e autonomia editorial em períodos de campanha eleitoral, apesar de tudo um princípio orientador, que é a de, na medida das suas possibilidades de cobertura, para iniciativas de teor semelhante, procurarem coberturas que correspondam a uma solução de não discriminação e, portanto, a uma solução que convalida esta preocupação pela igualdade de oportunidades das candidaturas. Agora, o que não acontece é que devam ser os órgãos de comunicação social, oficiosamente, a ter que garantir as iniciativas que os outros, porventura, não façam. Ou dar dimensão às iniciativas dos outros que eles, porventura, não lhe tenham querido ou podido dar. A comunicação social trata a realidade como existe, não tem que, para este efeito, inventar as realidades que as candidaturas, elas próprias, por isto ou por aquilo, o não fizeram. Perguntar-se-á ainda, mas relativamente ainda ao princípio da igualdade de oportunidades, não ficará alguma coisa por tratar? A Constituição, ela própria, e justamente no capítulo relativo aos direitos fundamentais, teve o cuidado de resolver o problema, que foi de enunciar que as candidaturas, de uma forma que não pode ser discriminadora em relação a elas, têm direito a tempos de antena no período de campanha eleitoral. E, portanto, é este princípio que deve ser entendido como aquele que o legislador constituinte entendeu adequado para garantir às candidaturas o direito a informarem os cidadãos em geral, para além, naturalmente, de outros que já ultrapassam a dimensão jornalística, que tem a ver, como aqui foi referido, noutro plano, com os aspectos publicitários ou com os aspectos da liberdade de propaganda eleitoral. Ora, se o que eu acabei de dizer, e gostaria muito que pudessem fazer as vossas observações sobre este entendimento, se o que eu acabei de dizer estiver certo, e eu, de um ponto de vista de honestidade intelectual, creio que está inteiramente certo, quanto à interpretação da Constituição e quanto à boa aplicação do Estatuto de Entidade Reguladora em funcionamento, nós teríamos todas as condições justamente para desdramatizar esta obsessão de que temos que regular à força o comportamento dos órgãos de comunicação social em período eleitoral mais vasto ou mesmo em período mais restrito de campanha eleitoral. Porque se continuarmos, digo eu, com a obsessão de regular à força esta situação, então aqui é que criamos uma situação estranha. Porque há soluções que apontam para este modelo. Em período, agora talvez mais restrito de campanha eleitoral, desde que haja cobertura assegurada das candidaturas que já têm representação parlamentar, o princípio da igualdade de oportunidades fica garantido. Bom, se este é o entendimento do legislador, então não há dúvida que o próprio legislador está a fazer a mais grosseira das discriminações. Porque não vê na Constituição que a Constituição não tem esta abertura para discriminar. Pelo contrário, se ao nível dos órgãos de comunicação social, num conceito de boas práticas, com o regulador a poder acompanhar interessadamente essas boas práticas, em função da avaliação do valor relativo e relevante das várias iniciativas, houver uma ponderação para o tratamento das campanhas, então aí nada a dizer, porque aí não houve nenhuma injunção do legislador a que os órgãos de comunicação social, de maneira vinculada, tivessem que, para garantir um suposto princípio, afinal discriminar alguns em relação a outros. Coisa que é, do meu ponto de vista, chocante em relação às candidaturas à eleição para a Assembleia da República e é até caricato relativamente ao exemplo que podemos dar nas candidaturas para o Presidente da República. A candidatura para o Presidente da República, como todos sabemos, legitima-se através de um certo número de assinaturas dos cidadãos eleitores. Portanto, ela é, no seu perfil institucional, completamente independente na sua legitimação da posição dos partidos políticos. Naturalmente, os partidos políticos têm toda a liberdade para apoiar ou não apoiar as candidaturas que entenderem. Agora, vir uma lei dizer que aqueles candidatos à Presidência da República que forem apoiados por partidos que tenham assento parlamentar merecem ter um tratamento obrigatório em debates. Aqueles que não tiverem um apoio de partido parlamentar já não merecem necessariamente um debate a ser sustentado nos órgãos de comunicação social. Ou seja, quando o legislador, por estas soluções, eventualmente quisesse encontrar soluções, só estava a encontrar era problemas. Problemas relativamente a uma discriminação consagrada na lei, problemas a condicionar de facto a liberdade editorial e problemas a gerar sanções pela entidade administrativa errada, porque, faço ao que disse há bocadinho, para este efeito a competência não pode ser mais da Comissão Nacional de Eleições, terá que ser da IERC e, todavia, e com isto termino, na IERC a atribuição de orientação para as boas práticas me parece mais do que suficiente para garantir a boa harmonia na interpretação dos direitos que giram à volta de todas estas problemáticas, sejam do lado das candidaturas ou seja do lado da comunicação social. Enfim, eu não fiz propriamente, como viram, uma pergunta concreta, fiz esta avaliação que eu acho que corresponde ao substrato das vossas preocupações, mas se houver alguma divergência que considerem relevante ou outro apontamento que queiram fazer o favor de dizer, estou naturalmente completamente atento para ouvir a vossa opinião.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Camacho e a Dra. Graça Franco. Cumprimentos pessoalmente e cumprimentos enquanto representantes dos diretores dos principais órgãos de comunicação social. Agradeço as intervenções iniciais que fizeram. Já conhecemos de modo quase que diria abundante as posições de Vossas Excelências, já que tivemos reuniões informais com o Grupo Parlamentar do PSD, em que elas foram perfeitamente explanadas. Devo dizer, enfim, sem prejuízo de qualquer consideração, eventualmente, que possa ser inferida a propósito de outros intervenientes neste processo, que, independentemente das divergências que, aliás, foram tornadas públicas que existiram ao longo deste processo, que já vai longo, salvo a redundância, que os contributos que nos foram dados pelos senhores diretores que Vossas Excelências representam foram, de facto, fundamentais para o evoluir deste processo e também, julgo eu, para melhorar as propostas que têm estado em cima da mesa e oxalá que assim continue. Disse o Dr. Pedro Camacho que esta é uma oportunidade histórica. Eu, sem querer baixar as expectativas, embora isso seja muito importante num processo legislativo e com evidentes contornos políticos, como é um que se prende diretamente com a matéria de campanhas eleitorais, diria que esta é uma oportunidade de resolvermos um problema. Um problema que está em cima da mesa. A questão das oportunidades históricas é que, muitas vezes, a nossa ambição é maior do que a perna que temos para dar o passo. E neste momento, para além do passo e da perna, o tempo urge. E o tempo neste momento é fundamental. Estamos às portas de uma campanha eleitoral, estamos nas vésperas, eventualmente, da publicação de um decreto que marca a data das eleições e que dê início a todo o processo, e quando isso acontecer, pode, de facto, existir uma inutilidade em relação àquilo que os três partidos que apresentaram propostas nesta matéria eventualmente pretendam mudar para melhor neste processo legislativo. E, portanto, eu diria, sem querer corrigir, não é esse o meu intento, mas no sentido, eventualmente, de aconchegar de uma forma mais modesta as expectativas, esta é a oportunidade de resolvermos um problema e de criarmos as condições para que ele não se repita, quanto mais não seja, nos próximos dois atos eleitorais, falo obviamente das eleições legislativas e das eleições presidenciais. Esta matéria é uma matéria muito sensível, politicamente, é uma matéria de grande complexidade jurídica, como ainda agora vimos na intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, tem visões, quer jurídicas, quer políticas, que, embora pareçam confluir e encontrar pontos de semelhança, tem muitos pontos ainda de discórdia, e eu gostaria que uma solução mais pensada e mais bem alicerçada, eventualmente, pudesse acontecer no futuro. E por isso repito, e é a terceira vez que o faço, aquilo que nós queremos de facto é resolver este problema. E há aqui várias orientações. O Dr. Jorge Lacão acabou de forma também abundante, explanar a sua. Eu confesso que, sem fazer aqui, nem querer voltar a um debate que já existiu um bocadinho da parte da manhã, eu tenho que dizer aqui uma coisa com muita clareza. O problema do órgão ou da entidade administrativa independente que vai ou não regular as matérias de tratamento jornalístico em tempo de campanhas eleitorais é um problema que se coloca há já bastante tempo. E, portanto, também já há bastante tempo tem havido algumas, enfim, opiniões publicamente veiculadas no sentido de uma mudança do atual paradigma. Mas o paradigma atual é aquele que diz respeito a uma solução que não é, está muito longe disso, uma solução perfeita, mas é a solução que tem existido, que é as matérias de regulação da comunicação social estão com a entidade reguladora da comunicação social e as matérias de comunicação social durante o momento da campanha eleitoral estão com a CNE. Seria impensável que agora nós viéssemos, no fundo, legislar reforçando a convicção de algo que nunca que deveria ter acontecido, viesse ou continuar a acontecer para o futuro. Não foram estas as palavras, mas julgo que o sentido era mais ou menos este. Eu não sei se é ou não. Eventualmente, e é uma das divergências que temos neste momento, mas que eu queria aqui partilhar, é que, eventualmente, vamos ter mesmo que repensar todo este paradigma de regulação da comunicação social em tempos eleitorais. Mas eu tenho muitas dúvidas se este será o melhor momento para o fazer, como disse, praticamente na vizinhança da publicação do decreto que marque o ato eleitoral. Tenho muitas dúvidas sobre essa matéria. E, de qualquer maneira, o modo, e isto tenho que dizer, sem querer encetar, e aviso isto previamente, nenhuma discussão em juridiquês, que é uma língua que eu também domino razoavelmente, mas que talvez não seja agora aqui o momento apropriado para o fazer. Mas esse modo de atribuição de competências parece-me altamente discutível. Porque a competência, como sabemos, pelas regras gerais, são poderes de vez funcionais dados a entidades administrativas que, pela sua natureza e definição, são irrenunciáveis, são inalienáveis, mas são também impresumíveis. Isto é, nenhuma entidade administrativa pode presumir que existe uma competência, que a competência é sua, pura e simplesmente porque ela desapareceu expressamente da esfera de outro órgão. Isso não existe, isso não acontece. Isso vai trazer, eu repito, e eu quero chamar a atenção, e faço com, não com o intuito de travar aqui um debate político ou jurídico, mas isso vai trazer mais confusão, mais turbulência para um problema que já está excessivamente preenchido de turbulências e de problemas. Nós não podemos presumir e entender que a ERC passa a ser competente porque retiramos a competência à CNE, porque senão estaríamos a violar o princípio geral da competência, que é por natureza, repito, inalienável, é irrenunciável e é impresumível. E, portanto, não me parece que seja a melhor maneira. A competência é sempre dada por lei e tem que ser dada por lei de forma expressa e não por posta restante, passo a expressão. Mas isto é apenas aqui um pequeno intervalo de juridiquês que não queria continuar para enfim, julgo para agrado dos nossos interlocutores aqui nesta audição. A segunda questão tem a ver com os tempos de antena. Nós, na nossa proposta, temos designadamente, na nossa proposta de substituição, no artigo 5º, também número 5, diz, e eu passo a citar, os atos de propaganda dos candidatos ou partidos, incluindo os tempos de antena, são da sua iniciativa inteira responsabilidade, não sendo confundíveis com o trabalho editorial. Muitas vezes, durante as reuniões que tivemos com os senhores diretores e com outros intervenientes e interessados no processo, designadamente jornalistas, isto foi-nos dito, a atual legislação, aquela que está agora em vigor, confunde ou não parece distinguir devidamente o trabalho jornalístico, aquele que é feito sob orientação editorial, digamos assim, de outras formas de difusão ou de exteriorização da mensagem política que nada tem a ver com o jornalismo. E é por isso que eu também tenho algumas dúvidas sobre se o princípio da igualdade e tratamento não discriminatório das candidaturas, que está inscrito na Constituição e cuja tarefa de qualquer lei que queira resolver o problema se deve preocupar, a tarefa primeira é preocupar-se em densificar o significado deste princípio em 2015, que não pode ser o mesmo que era há 30 anos. Nós não podemos dizer que o princípio da igualdade e tratamento jornalístico não discriminatório se encontra preenchido, ainda que ao de leve, ainda que remotamente, pela existência de tempos de antena, porque estamos a preencher um princípio que se dedica à atividade jornalística com uma atividade que nada tem a ver com jornalismo. E, portanto, eu não consigo compreender muito bem esta argumentação de querer preencher com tempos de antena configurar ou reconfigurar o princípio da igualdade. Eu já ouvi isto publicamente dito, mas confesso que, certamente será defeito meu, não entendo que isso possa ter lugar. A questão da eventuais, enfim, para efeitos de ordenação de uma determinada e de uma particular atividade jornalística, que não tenhamos ilusões, não é uma atividade jornalística como outra qualquer, e falamos dos debates, e é preciso ver que grande parte dos conflitos que tornaram patente aos olhos de todos a antiguidade absolutamente irrevogável da lei de 1975 foram os debates. Foi a questão dos debates que foi a tribunal e que foi, digamos assim, motivaram inclusivamente os últimos boicotes que alguns órgãos de comunicação social entenderam fazer à cobertura jornalística das campanhas eleitorais. E é exatamente na questão dos debates que se coloca essa tentativa de que os órgãos de comunicação social formulem, elaborem um plano, plano esse de onde não podem ser excluídos os partidos que têm representação no órgão para o qual a eleição se está a processar. Isto é, Esta questão não se coloca nas reportagens, não se coloca nas notícias, não se coloca em qualquer outra atividade jornalística, mas sim, única e exclusivamente, na proposta do PSD e do CDS, no seu artigo 7º, que diz respeito apenas aos debates. E porquê? Em primeiro lugar, porque existe alguma interpretação errada, eu sei, inapropriada, eu sei, mas que existe, à luz da legislação em vigor, e muitos julgando estar completamente de acordo com o sentido e o alcance do princípio constitucional que está no artigo 113 da Constituição, que os debates devem obedecer à igualdade plena, isto é, há quem entenda neste país que quando se leva o doutor António Costa a um debate, a um frente a frente, numa televisão ou numa rádio, tem que se levar também líderes políticos cujo nome eu não sei neste momento pronunciar porque não me lembro, de partidos que também não me lembro. E quem diz o doutor António Costa diz o líder de qualquer outro partido que esteja representado no Parlamento. Sabemos que isso é uma versão de igualdade completamente anquilosada, completamente ultrapassada, mas ela existe. E, portanto, a importância de redefinir o princípio da igualdade, coisa que a maioria tenta fazer no seu projeto, a propósito, no seu artigo 6º, a propósito do princípio em geral, e nos debates das candidaturas, tentando a ideia de que os representantes das forças já presentes no órgão que vão ter lugar, têm que ter lugar nesses debates, não nos debates todos, entenda-se. Isso é com o órgão de comunicação social. O órgão de comunicação social fará o plano que entender, mas nesse plano não poderão ser excluídos os partidos com representação parlamentar, se forem casas legislativas, ou os partidos com representação, por exemplo, numa Câmara Municipal, no caso das eleições autárquicas. Obviamente que não se aplica às eleições da Presidência da República, porque, em primeiro lugar, não pode, porque debates... O Presidente da República é um órgão uninominal, porque significa, é um órgão singular, peço desculpa, portanto significa que só tem uma pessoa, só uma pessoa que é Presidente da República. Ele não pode bater consigo mesmo, embora eventualmente até fosse, para alguns, até seria uma hipótese eventualmente apetecível. Mas debater consigo mesmo, não, alguns dos que já foram, os que queiram vir a ser. Ah, não está. Portanto, obviamente que isto tem que se aplicar aos debates e a todos os atos eleitorais aos quais a nossa proposta incide, tem como âmbito de aplicação, mas mutatis mutandis, ou seja, com as devidas adaptações. E é evidente que esta norma do artigo 7º, os debates entre candidaturas, não se vai aplicar neste particular, não se vai aplicar às eleições para a Presidência da República, pela natureza das coisas, como é evidente. Aplicar-se-á eventualmente numas legislativas, aplicar-se-á eventualmente numas autárquicas, não se aplica, por exemplo, no... Não está nada, é o que está aqui, desculpe lá, o que está aqui no artigo 7º é exatamente isto, e portanto não se aplicará também dificilmente num referendo, como é evidente, aplicar-se-á àquelas eleições que pela sua natureza, nomeadamente as alíneas A e as alíneas B do artigo 7º da nossa proposta, tenham a devida aplicação, que não é o caso. E é também nesse sentido que eu gostaria de dizer aos senhores diretores que o grupo parlamentar do PSD, enfim, julgando de alguma forma corresponder a algumas preocupações que lhe foram transmitidas e que lhe têm agora e que lhe têm vindo a ser transmitidas noutras sedes e através de outros meios, nós tentaremos que na versão final da nossa proposta seja incluído uma lógica de liberdade total no chamado período de pré-campanha eleitoral, ou seja, aquele que dista entre a publicação do decreto que marca a data das eleições e o início da campanha eleitoral propriamente dita, tentando afastar qualquer interpretação que existe, uma vez mais digo e realço, que tenta forçar o princípio da igualdade e tratamento não discriminatório das candidaturas a todo o período a partir do qual esse decreto que marca a data das eleições exista, remetendo qualquer eventual restrição em obediência a esse imperativo constitucional do princípio da igualdade para o período da campanha eleitoral propriamente dita. tentaremos que isso seja feito com a seguinte perspectiva, a perspectiva de resolver um problema. Se nós tivermos um período em que há um período muito amplo, em que há uma liberdade total, as restrições, e repito, restrições estas, que são impostas pela Constituição, porque eu vou dizer, com licença do Sr. Presidente, porque como as várias audições que temos tido hoje versam todos sobre a mesma matéria, nós vemos-nos obrigados, muitas vezes, a redizer aquilo que já dissemos anteriormente. Muitas das preocupações que nos são presentes parecem, por vezes, não terem devida atenção o texto constitucional que temos, nomeadamente o artigo 113. Quando nós falamos em restrições à liberdade editorial, nós estamos a nos referir-nos às restrições que decorrem diretamente do texto constitucional. E tentamos, é a nossa opinião, e tentamos que estas sejam as mínimas que, enfim, dentro de uma interpretação a favor da liberdade de imprensa, ou melhor dizendo, a expressão que eu prefiro, da liberdade editorial, aquelas que sejam as mínimas possíveis. Nesse sentido, julgamos que o princípio da igualdade poderá ganhar o seu preenchimento com uma lógica de não exclusão. Isto é, de que nenhuma candidatura pode ou poderá vir a ser excluída de cobertura jornalística no caso de obviamente no momento e no período da campanha eleitoral. Estamos muito sensíveis às preocupações que nos foram ditas várias vezes sobre as matérias que têm a ver com o regime sancionatório. Sabemos que o regime sancionatório, neste momento, é uma das causas principais da tensão que tem existido entre a comunicação social, entre os órgãos de comunicação social e a Comissão Nacional de Eleições, e entendemos que devemos fazer uma revisão conceptual nesta matéria e entendemos também, para terminar, para não me alongar demasiado mais ainda do que já fiz, que como a nossa perspectiva fundamental, como comecei, é não de fazer uma oportunidade histórica para rever tudo e mais alguma coisa, se me permitem a expressão, mas apenas uma oportunidade de resolver um problema que urge resolver neste momento, eventualmente consideramos que após os dois atos eleitorais que se vão seguir, teremos, se calhar, condições mais preparadas e adequadas para fazer uma revisão desta matéria como ela merece e não propriamente agora na pressão do ato eleitoral que vem aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria saudar o Dr. Pedro Camacho e a Dra. Graça Franco pela sua presença nesta reunião e participação. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ouvir a intervenção inicial do Dr. Pedro Camacho por necessidade de participar numa votação numa outra comissão. Já pude ouvir a doutora Graça Franco. Tenho lido com atenção os documentos que têm sido subscritos pelos vários diretores de informação sobre esta matéria e queria dizer que há relativamente à concepção que têm vindo a defender e que aqui também certamente defenderam, há uma divergência que temos, que eu já irei referir, mas queria, antes de mais, dizer que, porque é uma questão mais parcelar, que creio que considerar que as garantias de igualdade de tratamento entre os vários partidos e particularmente eleitorado das várias candidaturas se garante por via dos tempos de antena, eu creio que é caricato, permita uma expressão. Porque, de facto, os tempos de antena não são, já aqui foi dito, não são jornalismo, nem existem em nome do direito à informação, existem como uma forma de propaganda política que foi consagrada legalmente e o Estado paga esse espaço não é, às rádios e às televisões que o emitem, para o poder dividir pelas candidaturas, e são da exclusiva responsabilidade das candidaturas, e portanto aí não há, não são sindicáveis por nenhuma entidade reguladora em matéria de comunicação social, e portanto não tem nada a ver com o tratamento jornalístico das candidaturas. São questões de universos completamente diferentes. Ora bem, agora, quando eu dizia que há uma divergência que temos, tem que ver com o seguinte, porque eu tenho verificado que das posições que têm manifestado publicamente consideram que a liberdade editorial é um valor absoluto. Ora bem, e nós sabemos que em democracia assim não é, ou seja, o Dr. Graça Franco dizia há pouco que também, durante a ditadura havia formalmente a consagração da liberdade de imprensa, o problema estava no mas. Bom, o problema é que na ditadura o mas era a censura e a democracia o mas é a legalidade democrática e o funcionamento das instituições democráticas. E isso faz toda a diferença, convenhamos. E, portanto, a liberdade editorial, do nosso ponto de vista, tem que ser compatibilizada com a liberdade de informação e com o direito à informação, ou seja, com o direito de informar, mas também com o direito de ser informado, e, portanto, também comporta uma vertente de direitos dos cidadãos perante a imprensa, e por isso mesmo é que existe, enfim, o crime de abuso de liberdade de imprensa. Por isso mesmo é que existem mecanismos regulatórios, por isso é que existe direito de resposta e de retificação por parte dos cidadãos. Obviamente, porquê? Porque o direito à informação, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa tem que ser compaginado com os valores democráticos no seu conjunto. Caso contrário, estaremos, eu já disse isso de manhã quando estiveram aqui os representantes dos proprietários dos órgãos de comunicação, que é confundir mediocracia com democracia. A mediocracia não é necessariamente democrática. Ora bem, perante isto, porque se não vejamos como é que nós reagiríamos se, por exemplo, num período eleitoral, um órgão de comunicação social, no uso da sua liberdade eleitoral, por exemplo, decidisse que aqui o Partido Socialista não entra. Nós não gostamos deles, eles é que chamaram cá a Troika, nós não gostamos da Troika, nem nós nem ninguém, e portanto este partido é proscrito deste órgão de comunicação social. Dir-me-ão, mas isto é um absurdo. Bom, é um absurdo, mas se nós considerarmos que a liberdade editorial é irrestrita, como é que nós podemos obviar este absurdo? Não pode um órgão de comunicação social dizer, não, esta é a nossa concepção, e portanto é assim, vai ser assim. Ora bem, e se fosse assim, teria que haver forma democrática de reagir a uma arbitrariedade destas. E portanto, eu creio que aquilo que importaria, ora bem, em nome de quê? Em nome necessariamente da conciliação que no regime democrático é necessário entre a liberdade editorial e a salvaguarda de outros valores, neste caso um valor mínimo de igualdade de tratamento entre candidaturas, que obviamente ninguém defende que deva de ser a régua esquadro, obviamente que tem que ter em conta no fundo, a aplicação do princípio da igualdade, que é de que tratar como igual o que é igual e não tratar como igual o que é diferente, não é? Já aqui foi dito de manhã, designadamente pela imprensa regional, nós não podemos tratar da mesma maneira partidos com grande implantação, com grande capacidade de iniciativa e partidos que praticamente não existem e que aparecem em vésperas de eleições para mostrar que existem. Bom, mas também não há nenhum princípio na lei que obrigue a que haja um tratamento a régua e esquadro de situações destas, não é? Nem nunca ninguém, enfim, provavelmente pode haver um pequeno partido ou outro que invoque isso, mas creio que não é essa nem a posição nem da Comissão Nacional de Eleições, nem enfim, da generalidade da jurisprudência existente sobre esta matéria. E, portanto, creio que a questão que aqui nos traz seria a de encontrar uma forma de conjugar, de facto, o respeito pela liberdade editorial, que é um valor democrático, obviamente, mas também terem atenção que ele tem que ser compatibilizado com, outro, com outros direitos democráticos, designadamente com o direito das várias candidaturas terem igualdade de oportunidades e, de, e, enfim, uma igualdade de tratamento, se quiser, num sentido mais amplo, garantidas, sendo que isso é particularmente sensível em momento eleitoral. Aliás, não é por acaso que, de facto, a lei portuguesa, a democracia portuguesa, desde os seus primórdios, consagrou, de facto, num órgão do Estado, que é a Comissão Nacional de Eleições, precisamente para intervir em momentos eleitorais, tendo em conta a especial sensibilidade deste período, não é? Tendo em conta que, obviamente, este período é marcado por limitações à intervenção e por especiais exigências de imparcialidade, não apenas dos órgãos de comunicação social, mas de outras entidades. Já aqui lembrei hoje que porventura, o maior volume de queixas que entram na Comissão Nacional de Eleições nem sequer tem a ver com a comunicação social, tem a ver com atitudes dos candidatos, com violações da lei eleitoral por parte dos candidatos, que o fazem invocando o mais sagrado dos direitos, que é o direito de liberdade da participação política, mas que são confrontados com atuações ilícitas do ponto de vista da violação da lei eleitoral. Por exemplo, membros do governo ou titulares de cargos públicos que têm um especialíssimo dever de isenção e que muitas vezes são confrontados com queixas na Comissão Nacional de Eleições e às vezes até com queixas crime por violações dos seus deveres de neutralidade e, portanto, obviamente que também é natural que neste período enfim, a comunicação social, pelo papel relevantíssimo que tem, não pode deixar de ter, do nosso ponto de vista, também seja alvo de controvérsia. E discordâncias relativamente à forma como deu cumprimento à legislação que impõe determinados valores e determinados princípios. E, portanto, eu creio que aqui não andaríamos bem se fizéssemos prevalecer direitos absolutos sobre outros valores que também devem ser, obviamente, preservados pelo regime democrático e, portanto, creio que aqui aquilo que se nos exigiria era haver um exercício legal de concordância destes valores que permitisse evitar muitos conflitos, sendo certo que não podemos ignorar que esses conflitos surgiram sempre, discordâncias, particularmente em momento eleitoral, continuarão a surgir discordâncias e críticas, não apenas dos partidos relativamente uns com os outros, mas também, obviamente, relativamente à forma como a comunicação social entende ver tratar esta ou aquela candidatura. Eu creio que isso é incontornável, creio que, obviamente, o que se nos pedia era tentar encontrar uma solução legal que pudesse, tanto quanto possível, obviar esses conflitos, mas dentro de uma compatibilização de direitos e valores que nos parece que é necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, até necessariamente por todas as exposições que já me antecederam e que de alguma forma foram ao encontro daquilo que já é um longo dia de audições nesta matéria, mas eu julgo que é um dia que eu reputo como positivo, porque nos permitiu ouvir as vossas preocupações. Começas logo por cumprimentar em nome do CDS Dr. Pedro Camacho, Dra. Graça Franco, dizer que para nós é extremamente importante perceber e de alguma forma ir ao encontro daquilo que são os pontos que reputam como sendo essenciais naquela que para nós também é ou deve ser o princípio orientador de qualquer revisão da lei, ou seja, um princípio em torno da liberdade editorial. Dizer que para nós também é, e hoje aliás ouvimo-lo sucessivamente, fundamental encontrar aqui uma solução que seja execuível. De outra forma não estaríamos a fazer um bom trabalho e como aliás ficou muito patente das exposições que me antecederam, enfim, de alguma forma julgo que ficou muito claro o quão difícil é encontrar aqui um equilíbrio de direitos e bens, todos eles com dignidade constitucional. que por sua vez, cujo equilíbrio por sua vez já convocou muitas páginas de doutrina e de jurisprudência, mesmo em torno de interpretações de conceitos, como seja, e hoje de manhã tivemos a oportunidade de o desenvolver, o conceito da pré-campanha e da campanha, até para determinar a exigência ou não exigência da sua definição e da sua determinação ao abrigo da própria lei, que poderá sempre ser também num sentido de garantir exatamente a mesma liberdade. Isto porque por vezes se, e julgo que convergindo todos, principalmente perante o nosso enquadramento jurídico-constitucional e mesmo legal, convergindo todos na exigência de termos uma lei e de definir os limites da atuação, pois então há que definir de modo a garantir a liberdade e não exatamente ao contrário. Portanto, é isso que no fundo está aqui em causa e que no fundo também por vezes até nos limita nas nossas posições e na nossa margem de alteração em relação à mesma, que julgo que todos nós convergimos no reconhecimento da necessidade, como aliás ficou muito presente nas vossas posições iniciais, da necessidade de legislar, uma vez que esta lei, que já foi entendida como anacrónica, a meu ver está de facto ultrapassada e os últimos incidentes têm-nos demonstrado a necessidade de atualização em prol dos direitos fundamentais que aqui estão subjacentes, em prol da própria democracia. E dizer-vos que, na perspectiva do CDS, tudo faremos para encontrar a melhor solução possível, numa atitude que desejamos que seja uma atitude construtiva, que mais do que levantar aqui bandeiras, o que interessa é encontrar a solução para um problema, reconhecer que de facto há aqui uma restrição de tempo, ou melhor, uma urgência decorrente do tempo, independentemente deste ser um processo que já se alonga, mas enfim está subjacente à própria complexidade das matérias, e dizer que também eu acompanho algumas palavras que foram sendo ditas ao longo do dia, de que esta urgência, e face à complexidade das matérias, como seja a determinação da entidade competente entre a IERC e a Comissão Nacional de Eleições, poderá inclusivamente levar a que a solução seja a melhor possível, mas dentro das circunstâncias, mas que eventualmente a mesma até tenha que ser revisitada, exatamente para que se possa maturar aquilo que são as soluções, nomeadamente nestas matérias um bocadinho mais controversas e complexas. O que não retira, obviamente, a nossa responsabilidade em encontrar um quadro jurídico que seja o melhor, que imprima segurança, particularmente num quadro onde as balizas da liberdade editorial podem ser balizas difíceis de demarcar face aos conceitos que se reconhece como conceitos de facto abrangentes constantes da lei, mas que de alguma forma também vão ao encontro daquilo que é o dito bom senso, que aliás todo o setor tem reclamado. E que, a meu ver, se esteira num valor que é exatamente o valor da equidade e na percepção de que a igualdade não é nunca, nem pode nunca ser aqui entendida como uma igualdade formal, mas sempre como uma igualdade material que permita o tratamento igual do que é igual, mas naturalmente também o tratamento diferente do que é diferente, e onde as restrições, uma vez que eu disse que o princípio deve ser a liberdade, se devem reconduzir às mínimas possíveis, mesmo que àquelas que são as necessárias. Tudo o resto permanecer ao vosso dispor para o que entenderem necessário, possamos nós obviamente apoiar num processo que ainda não terminou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Pedro Camacho, faz favor.
Eu vou tentar então seguir também a ordem das perguntas que foram feitas. O Dr. Jorge Alcântara, de facto, não colocou nenhuma pergunta de forma direta. Nós não escondemos que o projeto que se aproxima mais daquilo que nós defendemos é o projeto do PS. Dito isto, olhamos para o projeto do PS também com algumas dúvidas, mas enfim, nós não somos juristas e, portanto, alguns projetos deixam-nos algum tipo de dúvidas. E, portanto, nós não sabemos exatamente se a solução que o PS defende, que o Dr. Jorge Lacão defendeu agora neste momento, dizendo que a ERC tem ou não tem, se as competências passam facilmente para a ERC ou não passam, se é preciso algum tipo de regulação para que isso aconteça, de regulação ou de legislação adicional, eu de facto não sei responder. Mas posso responder de uma outra maneira. Nós de facto, nós temos uma entidade que é uma entidade reguladora que fiscaliza a comunicação social ao longo de todo o ano e que, de facto, é uma entidade que está consagrada constitucionalmente. E temos, durante um período curto do ano, uma outra entidade que não tem qualquer ligação à atividade jornalística nem está habituada a supervisionar a comunicação social e que aparece de vez em quando na nossa vida. Nós, por nós, e vou dizer isto com toda a franqueza, acho que ninguém na comunicação social aprecia particularmente a ERC, quer dizer, ninguém aprecia porque ninguém gosta de ter um polícia, digamos assim, por essa única razão. Portanto, nós achamos que a ERC tem o seu quadro relatório, nós estamos submetidos aos poderes da ERC e respeitamos esses poderes e somos vinculados por eles. E, portanto, achamos que existir uma entidade basta, não precisam de existir duas. E não precisam de existir duas, e sobretudo não precisam de existir duas que de vez em quando não se entendem sobre a mesma matéria. Eu, passando para o que disse o Dr. Carlos Amorim, eu não sei se depois alguém quiser fazer uma pergunta mais concreta, eu com certeza que responderei, mas passando às questões que colocou o Dr. Carlos Amorim, eu começaria por dizer uma coisa, também usando a igual franqueza que usou aqui. Como nós dissemos, e portanto nós entregámos um contributo a esta proposta, para melhorar esta proposta do PSD, mas dissemos claramente que a proposta do PSD não era a nossa proposta. E portanto encaramos a proposta que o PSD está a fazer como o mal menor, ou seja, nós disponibilizamos desde sempre para melhorar as propostas que fossem feitas e que estávamos disponíveis para dar o nosso contributo para que isso acontecesse, e foi isso que fizemos. Não é de facto a nossa proposta, não escondemos, mas não deixamos de reconhecer de facto que houve uma grande aproximação e houve de facto também ao longo de duas reuniões e de alguns comunicados que fizemos, que o PSD alterou algumas das suas posições e deu encontro dos nossos problemas, e nomeadamente no reconhecimento da importância da liberdade de imprensa. Agora, nós voltamos à questão inicial, e que, pelos vistos, não iremos sair daqui, é difícil sair daqui, nós percebemos que assim seja. Mas é assim, não nos servem muitas declarações de grande afirmação de liberdade editorial e depois a seguir elas serem negadas. E não é questão, nós referimos isto quase como curiosidade, já na Constituição de 33 também estava garantida a liberdade de expressão e a liberdade de informação, mas depois havia sempre um mais. É evidente que os tempos são outros, não queremos fazer comparações que não fazem sentido serem feitas. E vivemos em regime democrático, infelizmente, há já muitos anos. Mas achamos também que o facto de vivermos em regime democrático há 40 anos se justifica que se olhe para uma série de coisas que estão na lei com olhos diferentes. E agora, enfim, respondendo aqui a uma questão que foi colocada pelo deputado António Filipe, eu estou aqui a saltar um bocadinho a ordem das coisas, mas para dar uma resposta sobre uma questão que colocou, que tem a ver com a forma como são encaradas, como é encarada a lei hoje em dia pela generalidade das pessoas que a leem, pela generalidade dos intérpretes da lei e pela CNE em particular. Eu não sei se a CNE continua a olhar para o princípio da igualdade da mesma maneira que se olhava há 40 anos, mas eu vou-lhe ler aqui um extrato de um texto que faz parte de um comunicado oficial da CNE de 29 de março de 2015, e que diz assim: a CNE reitera que os órgãos de comunicação social devem garantir um tratamento igual e não discriminatório a todas as candidaturas. Isto não significa, porém, que todas as candidaturas devam ser objeto de cobertura idêntica. Pelo contrário, com exceção dos casos em que estejamos perante acontecimentos de idêntica importância no quadro do processo eleitoral, cabe a cada órgão de comunicação definir critérios editoriais que garantam um tratamento igualitário de todas as candidaturas, relevando as especificidades de cada uma e, sobretudo, que garantam impactos idênticos junto dos destinatários da informação das ações de campanha objeto de cobertura. Eu não sei que conclusão é que alguém tira daqui, mas eu não consigo conciliar o que é a leitura que faz a CNE do princípio da igualdade, sendo que o princípio da igualdade não é tratar as coisas que são diferentes de forma igual, mas afirmando logo a seguir que as coisas devem ter um tratamento igualitário e que depois os impactos devem ser iguais, os impactos finais devem ser iguais. Eu não sei o que é isto. E qualquer pessoa que se coloque a dirigir uma redação não consegue perceber o que é isto. Não consegue. E é impossível. E desculpe, não é que se chama, pode chamar a CNE, pode chamar a ERC, pode chamar outra coisa qualquer. Seja quem for que tome este tipo de decisões e que a seguir vai avaliar o nosso trabalho com base em critérios destes, nós não sabemos o que é que pode acontecer. E é isso que nós queríamos e gostávamos que os senhores deputados entendessem. É que não é possível trabalhar assim. Não faz sentido. Isto é de tal forma é tal forma indeterminado, é tal forma confuso, é tal forma contraditório, até nos seus próprios termos, que é extremamente difícil. E isso é para nós uma questão que estávamos de sensibilizar todos os partidos políticos. Para nós o ideal era que o Parlamento conseguisse encontrar uma solução que fosse partilhada pelo máximo de partidos políticos. Nós achamos que esta é uma matéria que justificava que os partidos políticos fizessem um esforço adicional grande para se entenderem, porque nós achamos que é fundamental. Para nós, jornalistas, é mesmo determinante. É uma matéria que nos diz muito. Achamos que é importante para o país, temos perfeita noção. Sobretudo, Dr. Filipe, eu gostava de dizer uma coisa, porque eu não ouvi a minha intervenção, mas era apenas para dizer uma coisa. Nós afirmámos taxativamente aqui à entrada logo que a liberdade de imprensa não era um direito absoluto. Começámos logo por afirmar isso. Porque, de facto, fomos muitas vezes confrontados com essa afirmação. E não é verdade, nós não vimos aqui com essa atitude de afirmar que a liberdade de imprensa é um direito absoluto e tudo o resto tem que se submeter à liberdade de imprensa. Não afirmamos aqui isso, não afirmamos aqui isto. A única coisa que nós não queremos é que a liberdade de imprensa, quando confrontada com outros direitos constitucionalmente consagrados, seja remetida para um plano secundário e seja sacrificada. Nós já vimos aqui, em projetos de lei, sobre esta matéria, ser afirmado taxativamente uma seguinte frase: os órgãos de comunicação social gozam de liberdade de imprensa no período pré-campanha. Isto para nós significa uma coisa, é que não gozam de liberdade de imprensa no período de campanha. E é isso que nós não queremos. É isso que nós não queremos aceitar e que não achamos sequer justo, nem correto, nem democrático, Sr. Deputado. Vivendo em democracia, não achamos que esse género de regras seja democrático. E essa é a questão. Quer dizer, nós estamos aqui com toda a boa vontade, sem qualquer tipo de arrogância, que também gostávamos de deixar claro. Nós não vimos para aqui com qualquer tipo de arrogância. Nós, desde o primeiro momento, pusemos à disposição de todos os grupos parlamentares para discutir este assunto. Fomos convidados por dois e foi esses dois que nós fomos. E hoje estamos aqui e agradecemos a oportunidade que nos é dada. Mas para nós isso é perfeitamente, perfeitamente terminante e essencial. O doutor Carlos Alberto Amorim, dizia há pouco que no projeto do PSD será garantido que existirá liberdade total na pré-campanha. Nós achamos que esse é um ponto essencial. Nós queremos também encontrar uma solução para estas eleições desde já. Lamentamos se não for possível encontrar uma solução que seja definitiva e, obviamente, podemos até chegar ao fim e não termos a lei que minimamente se adequa àquilo que nós achamos correto. Mas não deixaremos de dar o nosso contributo para termos a melhor lei possível e para podermos ter a melhor cobertura possível das próximas eleições. Achamos que essa é uma maneira de conseguir enfrentar um problema. Mas é enfrentar um problema e, do nosso ponto de vista, é remendar um problema. Mas achamos que é um bom escape que deve lá estar consagrado. Princípio da não exclusão, nós achamos que o princípio da não exclusão é uma coisa perfeitamente aceitável, se foi aquilo que eu entendi que estava a dizer. No princípio da não exclusão é que na cobertura de uma campanha eleitoral tem que haver com uma referência mínima que seja a qualquer projeto, por muito incipiente seja esse projeto, até do ponto de vista da sua representatividade política. Vamos dizer que alguns não sabemos minimamente o que é que representam, a não ser terem juntado meia dúzia de assinaturas, todos nós sabemos que é muito fácil, são muito fáceis de juntar e que hoje em dia se podem criar partidos para tudo e mais alguma coisa, não sei se não se também outras coisas que os seus deputados deviam revisitar quando olharem para esta matéria, porque pelo menos quando se cruza com o nosso trabalho e com a cobertura de campanhas, é outro problema que também é importante resolver. Eu, Sr. Deputado António Filipe, eu também diria que é sobre a história da imparcialidade. Pois nós há pouco dizíamos que nós temos uma série de princípios jornalísticos que aplicamos ao longo de todo o ano e, portanto, a imparcialidade também é um deles, seguramente. E aceitamos até que existe um dever especial de imparcialidade durante o período eleitoral. Aceitamos porque percebemos que o período eleitoral é um período especial na vida política. Agora, nós também não confundimos, não fazemos qualquer confusão entre o que é tempo de antena e o que é trabalho jornalístico. Mas há uma coisa que reforçamos, é que é trabalho jornalístico, de facto. É trabalho jornalístico com direito intelectual. Não é um trabalho que está na disponibilidade de uma comissão política ou administrativa. Não deve estar. Não achamos justo que esteja, não achamos que deva ser tratado assim. Graça, não sei se querias acrescentar alguma coisa.
Senhora, é só por efeitos de gravação. Senhora Graça Franco, por favor.
Não, eu só queria sublinhar como para nós é gratificante vermos que houve trabalho feito no sentido de uma maior razoabilidade de todas os projetos que estão em cima da mesa. Dizer ao deputado António Filipe que, de facto, o do pluralismo, da isenção, da imparcialidade, são os princípios que já nos gerem e que já temos um polícia a controlar também durante todo o ano, que na nossa cultura, de facto, é absolutamente impensável a exclusão de qualquer partido, embora noutros países democráticos e civilizados a cultura permita que isso seja considerado por parte de alguns órgãos completamente normal, incluindo que os órgãos tomem partido assumidamente na campanha. Não é a nossa cultura, não o defendo como tal, nem em termos pessoais, muito menos em termos corporativos, não é nada disso que se fala, não é do entendimento sequer do direito de liberdade de expressão à americana. Eu referi a Constituição de 33, perdoe-me o deputado António Filipe, o facto de eu ter trabalhado sobre a censura, ter publicado sobre isso e, portanto, ter de facto nessa obra abundantemente descrito como o não dito teve muito peso no entendimento da liberdade e na restrição à liberdade, e por isso eu tenho uma particular sensibilidade a coisas que, nunca sendo ditas ou até sendo afirmadas em sentido contrário, deixam depois pendentes ali uns mas que nos condicionam muito a nossa liberdade. E como essa foi sempre a tónica também na legislação durante demasiado tempo em Portugal, eu não pude deixar de partilhar esse pormenor histórico, mas não quero de forma nenhuma agora identificar o período da democracia com semelhante coisa. Mas aqui e ali começam-se a fazer umas pequenas restrições e depois mesmo a censura surge em primeira mão por um simples comunicado da polícia. E às vezes nós esquecemos-nos desses, também dos ensinamentos da história. Agora, eu penso que qualquer confusão em relação ao tempo da antena como, enfim, forma de colmatar a falha da cobertura jornalística foi confusão, provavelmente, da minha exposição. De forma nenhuma defendi que fossem os tempos da antena a colmatar o que quer que seja, não é nada disso. Não. Portanto, não há essa confusão. Para nós, a atividade jornalística é que não tem que ser limitada. O legislador faça o favor de legislar o que entender em termos de tempo de antena e de direito às minorias para se fazerem ouvir, ou para as propostas dos novos partidos para se fazerem ouvir. Eu registava também como positivo aquilo que me pareceu transparecer da intervenção do deputado Carlos Abreu Amorim, quando ele diz que admite revisitar a lei em prazo próximo, talvez passados 2 atos eleitorais. Pois eu acho que o ótimo é inimigo do bom, mas era muitíssimo bom que o bom não se apresentasse, ou que o menos mau não se apresentasse como definitivo. E, de facto, mais 40 anos de uma lei feita um bocadinho em cima do joelho, eu acho que, de facto, seria bastante mau, e penso que todos nós poderíamos ver isso de uma forma positiva. Eu não sei se o entendimento do Partido Socialista do constrangimento eleitoral é ou não partilhado pelo resto da Assembleia, também como Pedro Camacho. Eu acho que esta lei merecia um esforço de todas as forças no sentido da maior convergência possível. Acho que neste período em concreto, sendo que nós saímos de uma lei que foi tempo demais no fundo avaliada, alvo de jurisprudência, etc., talvez uma lei demasiado em aberto não seja aquela que melhor nos defende. Ou seja, em certo sentido, é bom que, para além de toda a abertura que, de facto, vai muito ao encontro da nossa posição e que está no projeto do Partido Socialista, portanto, para além da desregulação máxima que nós vemos com muito agrado, seria também bom que, num ponto ou outro, não se deixasse margem para interpretações à contrário, ou seja, que todos os pequenos buracos que podem existir nessas grandes aberturas fossem devidamente colmatados e de maneira a não deixar margem para surpresas a posteriori. Eu acho que o Pedro já disse em relação à entidade reguladora que tem de facto consagração constitucional, ela não surgiu a pedido dos jornalistas, como devem imaginar. Essa função de polícia causa-nos sempre alguns arrepios. E em relação ao Dr. António Filipe, só dizer-lhe uma outra coisa, que é, diz que espera que a Comissão Nacional de Eleições, em todo o caso, haja com uma certa razoabilidade. Eu não sei agora citar exatamente o que disse, mas é com certeza que depois, na apreciação desta configuração prática do pluralismo, há de haver razoabilidade. Pois a nossa experiência, infelizmente, é de que em alguns casos, ou em muitos casos, não há razoabilidade. Eu recordo que a minha própria rádio foi multada nas eleições autárquicas quando, promovendo um debate numa autarquia aqui assim da zona de Lisboa, não convidou uma força partidária que nunca tinha tido nenhuma ação de campanha antes, nem teve depois. Ou seja, não era do nosso conhecimento antes, por isso não foi convocada. Não realizou depois do debate em que, de facto, não esteve presente e pelo qual nós fomos multados, nenhuma ação de campanha. Ou seja, era uma força que queria estar no debate organizado pela minha rádio em relação àquela, Câmara em concreto. E eu pergunto-me se isto tem razoabilidade. Não tem razoabilidade nenhuma. Mas, no entanto, teve cobertura legal e foi essa a decisão nesse sentido. A imprevisibilidade deste tipo de situações é uma coisa que nos preocupa e nos preocupa muito genuinamente, porque isso é que nos pode imobilizar, de facto. E não há aqui nenhum risco de boicote, não há por parte dos meios nenhuma intenção de fazer boicote a coisíssima nenhuma. Há muitas vezes uma impossibilidade prática de dar cumprimento a uma legislação que fica demasiado em aberto, nos ameaça por ação e omissão em múltiplos aspectos. E isso é que nós gostaríamos muito que deixasse de existir. E eu sei que, de facto, as oportunidades históricas, às vezes, por serem históricas, são mais facilmente desperdiçadas do que as simples oportunidades de mudar. Mas a verdade é que, com 4 anos de legislatura, este tema não foi trazido, ou não foi pensado, ou não foi debatido com aquela profundidade que seria bom. E estamos muito perto do ato eleitoral, de facto. É melhor revogar a lei atual do que não fazer nada. Mas com o cuidado que a lei atual não seja tão má ou só um bocadinho menos má do que a anterior.
Uma coisa que eu aprendi em política é que, de uma forma alucinante, não há tempos curtos quando a vontade política é grande. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para uma segunda intervenção, porque eu acho que a matéria, de facto, é tão relevante que certamente exige de nós todos esse esforço de atenção. Era tão importante que nós pudéssemos sair deste tipo de reflexão com alguns mal-entendidos definitivamente esclarecidos. Um deles, a meu ver, é o de que o facto de haver na Constituição, o artigo 113, que enuncia alguns princípios que devem regular no período de campanha eleitoral as candidaturas, nomeadamente o princípio da igualdade de oportunidades e tratamento, não legitima, eu repito, não legitima de maneira nenhuma a interpretação apressada de que este artigo 113 da Constituição permite, e vou citar o que aqui foi dito, restrições à liberdade de editorial decorrendo diretamente desse artigo 113. Isso não é, pura e simplesmente, assim. E, portanto, era bom que este entendimento ficasse definitivamente esclarecido. Porque o que está em causa, relativamente à afirmação de um princípio positivo de igualdade de oportunidades, é uma consequência que
num plano produz eficácia vertical e noutro plano produzirá eficácia horizontal. O que é que eu quero dizer com isto? Na eficácia vertical, do que se trata é de vincular os entes públicos a não prejudicar a igualdade de oportunidades e o tratamento das candidaturas. No que diz respeito à possível eficácia horizontal, trata-se da relação de privados com privados. E aí, portanto, o que nós temos que ver é se estamos perante uma credencial restritiva da liberdade editorial ou se estamos perante outra coisa. E essa outra coisa, eu digo o que é a necessidade da compatibilização prática de um princípio com um direito. Ora, se entendermos as coisas como eu acabei de referir, e entendo que é assim que elas, com exigência interpretativa da Constituição, devem ser entendidas, do que se trata não é de legislar num sentido que, à beira das eleições, faça restrições à liberdade editorial. Porque, ao fazê-lo, pode-se criar um tipo de constrangimento que resulta absurdo. Eu dou, a propósito dos tempos de antena, o seguinte exemplo. A Constituição teve a preocupação de traduzir em sede direitos fundamentais como é que, no domínio da comunicação social, se garantia o princípio da igualdade de oportunidades. E estabeleceu o direito aos tempos de antena como um direito especial para garantir essa igualdade de oportunidades. O direito a informar por parte das candidaturas. Mas a Constituição, em matéria de direitos de antena, estou a reportar o artigo 40 da Constituição, tem um outro número que garante aos partidos políticos com assento parlamentar direitos de antena durante todo o período da legislatura correspondente. E o que seria estranho é que nós agora produzíssemos uma lei que, sabendo que a Constituição já cria um sistema favorável, eu não disse de favor, disse favorável, aos partidos com assento parlamentar durante toda a legislatura, ainda reforçasse no período da própria campanha eleitoral uma situação favorável aos partidos com representação parlamentar, discriminando todos os outros ao longo do ano e voltando a discriminá-los outra vez no período mais sensível da campanha eleitoral. Não pode ser. E nunca nenhuma legislação fez isto. A legislação sempre disse até agora que havia que respeitar o princípio da igualdade de oportunidades. De onde é que nasceu o problema? O problema nasceu do entendimento, nomeadamente da jurisprudência, entre aspas, da Comissão Nacional de Eleições, que deveria haver aqui uma interpretação igualitária deste princípio, criando uma enorme dificuldade de gestão aos órgãos de comunicação social. A meu ver, como é que se resolve o problema? Dizendo que este princípio, na sua eficácia horizontal, como referi há bocadinho, deve ser por compatibilização prática, assegurado por um princípio de liberdade editorial que leve em conta que no período da campanha eleitoral o tratamento não deve ser discriminatório e deve levar em consideração uma compaginação do valor das iniciativas de maneira a garantir esse entendimento. Como isto tem muito a ver com boa prática instalada na comunicação social, eu chamei à colação a ERC para dizer que nas competências atuais da ERC, ou seja, não é preciso fazer legislação redundante, o legislador tem que ser inteligente para perceber que não precisa de legislar duas vezes sobre a mesma coisa. No Estatuto da ERC já está que, para garantir a liberdade de expressão das várias correntes de opinião, se pode emitir pelo regulador orientações de boas práticas que, não sendo embora vinculativas, podem quase que ter esse efeito. Porquê? Porque elas exigem, se forem emitidas, publicação obrigatória nos órgãos de comunicação social, de acordo com as regras que também estão subsistidas no Estatuto da ERC. Mas eu disse mais. Disse que o que não pode ser feito agora é, à margem desta solução constitucional que está perfeitamente estabelecida, vir dar a um órgão de natureza administrativa que não tem credencial constitucional para o efeito competência sancionatória para a própria maneira como se regula a autonomia editorial. Competência sancionatória com coimas. Com coimas. Portanto, com punições pecuniárias efetivas para uma suposta violação deste princípio. E, portanto, o que eu queria dizer com toda a frontalidade, porque é assim que nós devemos encarar as coisas, é que não saiamos desta reunião com a ilusão de que estamos a ficar numa solução mais próxima. Eu digo com toda a franqueza, se os partidos da maioria continuarem com a sua visão das coisas que aqui foi transmitida, estão numa solução profundamente errada e que carece de ser corrigida. Carece de ser corrigida por causa do capricho do Partido Socialista? Não. O Partido Socialista quer concorrer de maneira mais construtiva possível para uma solução consensual. Mas essa solução consensual tem que ter bom entendimento constitucional, salvaguardar essa Este paradigma errado, que tem que haver restrição à liberdade de orientação editorial, salvaguardar que há uma entidade regulatória que tem credencial constitucional e há outra que o não tem, e a partir daqui temos uma base excelente de entendimento se todos quisermos convergir para ela. Eu repito e calmo, Sr. Presidente, se todos quisermos convergir para ela em relação aos bons princípios, não é em relação aos maus princípios.
Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade em responder a isto, a esta argumentação do Dr. Jorge Lacão. Não vou debater com ele, mas há aqui alguns pressupostos. Eu penso que, a determinado momento, quer o PSD e a maioria, o CDS, quer o PS, estão a dizer mais ou menos as mesmas coisas, embora de formas completamente ou aparentemente divergentes. Eu confesso, não quero, peço a compreensão democrática do seu deputado António Filipe, eu estava a ouvi-lo, dá-me a lembrar que há uns tempos atrás fui convidado para um debate não partidário que decorreu com grande vivacidade. E a certa altura há um indivíduo da plateia que interpela, não a mim, mas outro dos intervenientes, e num tom um pouco acusatório, com grande vivacidade, e a certa altura aquele que foi interpelado diz: o senhor é um polemista. O homem enlouquece e diz: eu nunca fui comunista, e tenta-se atirar a ele. Sem qualquer... E teve que ser levado para fora da sala, porque ele pensava que lhe tinha chamado comunista, o que ele tomou como uma enorme ofensa, ele tinha dito ser um polemista. E agora eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar outra vez da história do polemista barra comunista, porque, vamos cá ver, o problema não nasceu da jurisprudência da CNE. A CNE, e nisso, sim, eu não sou nenhum defensor da CNE, se calhar até pelo contrário. Agora, a CNE seguiu uma interpretação, que é uma interpretação que está escrita nas Constituições anotadas, é uma interpretação que tem sido seguida pelos vários tribunais superiores, é uma interpretação de que a CNE faz, passa a expressão, follow-up, e não é obra da CNE. E isto, vamos cá ver, é uma interpretação errada, eu concordo consigo, é errada. Eu concordo com a interpretação jurídica que aqui fez, mas é uma interpretação que fez escola e que tem lastro, e que está na cabeça de muito aplicador, e que se nós nada fizermos, ou se fizermos aquilo que já hoje nos foi sugerido, que é revogar a legislação existente e não fazermos mais nenhuma, é essa que vai ser, não tenho a mínima dúvida sobre o que estou a dizer, é essa que vai ser tomada em linha de conta, é essa que vai ser aplicada em concreto, e mais uma vez pela CNE, porque vai-se entender que a CNE é que é a entidade competente se nós deixarmos, repito, tudo, revogarmos a legislação existente e não legislarmos, não preenchermos essa lacuna como devemos. Agora, o paradigma é errado. O paradigma é errado de acordo com uma determinada visão. E, mais uma vez, eu sou obrigado a recorrer à minha inicial limitação de expectativas. Talvez o melhor seja resolvermos os problemas que temos, com que nos estamos a deparar, e a seguir resolver os problemas dos paradigmas, que é uma expressão muito paradigmática, um bocadinho mais tarde, se calhar depois das próximas eleições. É a sugestão que deixo, reafirmando uma vez mais, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, toda a boa vontade para fazer alterações que resolvam estes problemas que temos neste momento nas mãos. Muito obrigado.
Doutor Pedro Camacho, faz favor. Faz favor. Deputado Maria Madeira.
Sr. Presidente, pode ser ao fim, eu queria só fazer uma pequena intervenção quase à parte para agradecer aqui aos diretores editoriais, não só o contributo que deram hoje, a atitude que apresentaram hoje, que já apresentaram anteriormente. Como sabem, eu tenho acompanhado este tema já há 4 anos, portanto também é com lamento que vejo chegar de novo às eleições e estarmos outra vez nestas pressas, mas de qualquer maneira quero dizer que nestas muitas audiências e encontros que tivemos, quero salientar aqui que foi das posições mais, do meu ponto de vista, claro, sensatas e equilibradas, e sobretudo que vieram relembrar algo que é muito importante. É que há uma tendência, quando abordamos estas matérias muito quentes, para considerar que uma lei é forçosamente limitadora da liberdade. Ora, muitas vezes as leis são aquelas que protegem as liberdades e, portanto, gostaria só de deixar esta nota, porque eu acho que é esta nota que deve ficar para que passarmos a uma ponderação, de facto, mais de cabeça fria e com razoabilidade nesta matéria que é tão difícil, como todos nós sabemos. Portanto, quero mesmo agradecer a vossa participação e a forma clara e direta com que abordaram todas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Inês de Medeiros. Sr. Pedro Camacho, faz favor.
Eu começar precisamente por responder à sua deputada Inês de Medeiros. Quer dizer que para nós também, diretores editoriais, ter participado nestes encontros foi também uma aprendizagem, porque nós estamos num papel que não é o nosso. E, portanto, daí também sentimos algum desconforto e sentimos um bocadinho fora d'água nestas discussões. Mas uma das coisas que também aprendemos muito, e de facto também percebemos que muitas vezes a lei é uma garantia de liberdade, e neste caso também o poderá ser. Agora, eu... ouvindo aquilo que disse, e ouvindo o que disse também o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, eu não posso deixar de restar, Sr. Deputado, que já é a segunda vez que diz, e ainda bem que eu diz, porque eu agradeço sinceramente, eu digo de forma tão sincera, que existe uma série de interpretação das leis que é errada. Tem sido sistematicamente errada. E a questão que nós temos é que esse erro de interpretação da lei é sistematicamente aplicado, e nós é que sofremos com ele. E ele repete-se e repete-se cada vez mais. Uma das coisas que dissemos no início deste processo foi: nós preferimos continuar com uma lei caduca de 74 a ter uma lei nova que repita os erros da lei de 74. 65, peço perdão. E isso, de facto, é o que nós não queremos. No limite, preferimos ter uma lei, que é uma lei que todos nós dizemos que não presta, que está antiquada, está desadequada, do que vermos o legislador importar para os nossos dias e dar-lhe uma nova legitimidade a uma série, a um conjunto de valores que não fazem sentido e não têm nada a ver com a realidade atual. Dito isto, também noto que, apesar de tudo, aqui há alguma possibilidade de entendimento entre PS e PSD, pelo menos, e eu gostava que fossem outros partidos, como já disse antes, portanto, entre a maioria e o projeto do PS, e fazer um apelo muito, muito sentido para que esforcem, que utilizem os pouco tempo que têm, não sei quanto tempo é que têm, até esta lei ir à votação final, mas pedir-lhes encarecidamente que utilizem esse tempo. Nós continuaremos a dar toda a ajuda que podemos dar e a colaborar o máximo que podemos colaborar. Muito obrigado.
Eu, se me permite, volto a repetir que uma das coisas que eu aprendi em política é que não há tempos curtos quando há vontade política. Já houve aqui sinais nesse sentido. Eu parece-me que o princípio constitucional da igualdade de tratamento e não discriminação, o princípio constitucional da liberdade de expressão e, mais importante, o de criação dos jornalistas, é um princípio constitucional que nunca se fala, que é o da criação, da capacidade de criação dos jornalistas, acho que são compatíveis e podem permitir um acordo entre os partidos. Esperemos que isso aconteça. Façamos votos para isso. E não há tempos curtos. Sr. Graça Franco, Sr. Pedro Camacho, muito obrigado pela colaboração que nos deram e por esta muito interessante conversa que tivemos neste bocado de tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputados, estão terminadas as nossas audições.